Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunha dos fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. Tragédia na BR-364, acidente com caminhonete deixa 2 mortes e 5 feridos. Caixa inicia pagamento do Bolsa Família para beneficiários com NIS Final 3 nesta segunda-feira 20. Alerta! Acre registra novo caso suspeito de monilíase. Boi Gordo hoje, confira as cotações para esta segunda-feira. E no bloco do município e região, você confere segurança pública. Policiais penais apreendem drogas e celulares no presídio de Sena Madureira. Ciclista fica ferido após colisão com moto estacionada no município. Ronda policial. Polícia Militar prende liderança criminosa e apreende arma no município de Sena Madureira. Tragédia no Rio Purus, desaparecimento de criança indígena em Santa Rosa, ganha novos desdobramentos com buscas oficiais. Saúde. Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa apresentam baixos números de dengue em 2026. E mais. Fiocruz acende alerta para aumento de síndrome respiratória aguda grave em crianças no Acre. Decisão do TSE reverte cassação e mantém vereadores no cargo em Sena Madureira. Portanto, estas são as principais manchetes desta segunda-feira, 20 de abril de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e 2 minutos, eu disse 12 horas e 2 minutos em Sena Madureira. Tragédia na BR-364, acidente com caminhonete deixa 2 mortes e 5 feridos.
Um grave acidente registrado no fim da tarde deste domingo, dia 19 de abril, resultou na morte de 2 pessoas e deixou outros 5 feridos na BR-364, nas proximidades do distrito de Extrema, região da Ponta do Abunhã, em Rondônia. De acordo com as primeiras informações, 7 pessoas estavam em uma caminhonete que trafegava pela rodovia durante uma forte chuva. Em meio às condições climáticas adversas, o motorista teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou diversas vezes antes de parar em uma área de vegetação às margens da estrada. 2 vítimas morreram ainda no local do acidente, uma mulher de 29 anos e uma criança de 10 anos. As demais vítimas, entre elas outras mulheres e uma segunda criança, sofreram ferimentos de diferentes gravidades. Equipes de resgates foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Os feridos foram encaminhados inicialmente ao hospital do distrito de Extrema. No entanto, devido à gravidade de alguns casos, houve a necessidade de transferência para o pronto-socorro de Rio Branco, onde segue sob cuidados médicos. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A suspeita inicial é de que a forte chuva tenha contribuído para a perda de controle do veículo, aumentando o risco de acoplagem e reduzindo a visibilidade na pista. A BR-364 é uma das principais rodovias da região norte e frequentemente registra acidentes, especialmente em períodos de chuvas intensas, quando as condições de tráfego se tornam mais perigosas. O caso segue em investigação e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.
Agora vamos às informações do Boi Gordo. Confira as cotações para esta segunda-feira 20.
O preço do boi gordo abre esta segunda-feira em baixa de 0,11%. A arroba é negociada a R$ 365,10 no estado de São Paulo. Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram estabilidade, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,34, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,36. A carcaça suína especial também volta a apontar alta de 0,79% no preço, sendo negociada a R$ 8,97 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O preço do suíno vivo registra valorização de 0,18% em Minas Gerais e desvalorização de 1,68% no Paraná, de 1,80% no Rio Grande do Sul, de 0,19% em Santa Catarina e de 1,03% em São Paulo. As mercadorias variam entre R$ 5,18 e R$ 5,75. Os valores são do CPEA. Reportagem Henrique Fregonassi.
Caixa inicia pagamento do Bolsa Família para beneficiários com o NIS Final 3 nesta segunda-feira 20.
Iniciando nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família para beneficiários com número de inscrição social NIS de final 3. O cronograma segue o modelo tradicional, com depósitos realizados nos últimos 10 dias úteis do mês. O valor mínimo do benefício permanece em R$ 600. No entanto, com os adicionais previstos no programa, a medida recebida pelas famílias sobe para R$ 678,22. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 18,9 milhões de famílias serão contempladas neste mês, totalizando um investimento de R$ 12,8 bilhões. Além do valor base, o programa inclui benefícios extras voltados a grupos específicos. Entre eles, estão o adicional de R$ 150 por crianças de até 6 anos, R$ 50 para gestantes e nutrizes e R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos. Também é pago o benefício variável familiar nutriz, que garante 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses, com o objetivo de reforçar a alimentação infantil. Os beneficiários podem consultar informações como datas de pagamento, valores e composição das parcelas por meio do aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar a conta poupança digital. Em situações excepcionais, o governo federal antecipou os pagamentos para moradores de 173 municípios em 11 estados, independentemente do número final do NIS. A medida contemplou cidades afetadas por eventos climáticos, como estiagens e enchentes, além de regiões com populações indígenas em situação de vulnerabilidade. Outra mudança recentemente no programa diz respeito ao seguro defeso, que deixou de ser descontado dos beneficiários desde 2024, conforme estabelece a Lei 14.601 de 2023. O benefício é destinado a pescadores artesanais durante o período da piracema, quando a atividade é interrompida para a preservação das espécies. Atualmente, cerca de 2,34 milhões de famílias estão incluídas na chamada regra de proteção. Essa modalidade permite que beneficiários que aumentaram a renda continuem recebendo 50% do valor do Bolsa Família por um período determinado.
Horas e 8 minutos, vamos agora ao bloco do município. Ciclista fica ferido após colisão com moto estacionada em Sena Madureira.
Notícias do município.
Um acidente de trânsito trânsito envolvendo um ciclista chamou a atenção de moradores de Seno Madureira na madrugada desta segunda-feira, dia 20 de abril. A ocorrência foi registrada na rua Piauí, localizada na região do antigo centro social urbano, e terminou com um homem ferido após colidir contra uma motocicleta estacionada. De acordo com informações repassadas por testemunhas, o ciclista descia de uma ladeira em velocidade quando perdeu o controle da bicicleta. Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que ele entra na contramão da via e, em seguida, atinge a motocicleta que estava parada às margens da rua. Com o impacto, o homem caiu e sofreu escoriações e ferimentos considerados leves. Apesar do susto, não há confirmação oficial de que ele tenha precisado de atendimento hospitalar e sua identidade ainda não foi divulgada. Moradores da região relataram que o ciclista apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Segundo esses relatos, ele poderia ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a bicicleta, o que teria comprometido sua capacidade de reação e equilíbrio. No entanto, essa informação não foi confirmada por autoridades e não há registro oficial sobre a realização de qualquer teste. O caso reacende o debate sobre segurança no trânsito, especialmente em áreas urbanas com ruas estreitas, ladeiras e pouca sinalização. Mesmo não sendo veículos motorizados, bicicletas também exigem atenção, responsabilidade e respeito às normas de circulação, como trafegar no sentido correto da via e manter o controle em trechos inclinados. Especialistas alertam que o consumo de álcool afeta diretamente a coordenação motora, o tempo de resposta e a percepção de risco, fatores essenciais para a condução segura de qualquer meio de transporte. Em locais como declive, como trecho onde ocorreu o acidente, esses riscos podem ser ainda maiores. Apesar de não ter deixado vítimas em estado grave, o episódio serve como alerta para condutores e ciclistas sobre a importância de atitudes preventivas no trânsito. A combinação de imprudência, possível ingestão de álcool e condições de via pode resultar em acidentes, mesmo em situações aparentemente simples. Até o momento, não há informações sobre danos significativos à motocicleta envolvida. O caso não deve ser investigado formalmente, já que não houve registro de ferimentos graves ou maiores prejuízos. Reportagem Jaqueline Alves para o Jornal de Missão.
Segurança Pública. Policiais penais apreendem drogas e celulares no presídio de Sena Madureira.
Uma operação de rotina realizada por policiais penais no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, resultou na apreensão de entorpecentes e materiais proibidos dentro da unidade prisional. A ação ocorreu neste domingo, dia 19, e teve como foco principal o reforço da segurança interna e o combate à prática de ilícitos no interior do estabelecimento. De acordo com informações repassadas pela equipe responsável, a revista foi conduzida de forma minuciosa, seguindo todos os protocolos operacionais adotados pelo sistema penitenciário. Durante as buscas nas celas, os policiais lograram êxito ao localizar várias porções de maconha, além de aparelhos celulares e carregadores de bateria, itens considerados irregulares no ambiente carcerário. A presença desse tipo de material dentro de presídios é considerada uma grave violação das normas legais e disciplinares, conforme a Lei de Execução Penal, que regula o funcionamento do sistema prisional brasileiro. É dever do Estado assegurar a disciplina e a segurança nas unidades. O artigo 50 da legislação classifica como falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, rádio ou similar que possibilite comunicação com o meio externo sem autorização. Além das sanções administrativas previstas na Lei de Execução Penal, como regressão do regime, perda de dias remidos e isolamento disciplinar, a situação também pode gerar responsabilização criminal. O artigo 349-A do Código Penal Brasileiro estabelece como crime a conduta de ingressar, promover, intermediar ou facilitar a entrada de aparelhos de comunicação móvel em estabelecimentos prisionais sem autorização legal, prevendo pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso específico da droga apreendida, a posse de entorpecentes dentro da unidade também pode ensejar apuração com base na lei de drogas. Dependendo das circunstâncias e da quantidade, a conduta pode ser enquadrada como uso pessoal, ou tráfico de drogas. Esse último com penas mais severas, que podem variar de 5 a 15 anos de reclusão, conforme o artigo 33 da referida lei. Após a apreensão, todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos cabíveis. A direção do presídio informou que será instaurada uma apuração interna detalhada com o objetivo de identificar os responsáveis pelos itens encontrados, tanto entre os detentos quanto possíveis envolvidos externos. Os reeducandos que forem identificados poderão responder os procedimentos administrativos disciplinares e, eventualmente, as novas acusações no âmbito criminal. A direção da unidade destacou ainda que revistas desse tipo são realizadas periodicamente como parte das estratégias de controle e prevenção dentro do sistema prisional. Essas ações têm como finalidade impedir a circulação de objetos ilícitos, reduzir riscos de organização criminosa e manter a ordem no ambiente carcerário. Além das inspeções internas, o controle na entrada do presídio também tem sido intensificado com fiscalização rigorosa de visitantes, servidores e materiais que ingressam na unidade, respeitando os protocolos legais. O objetivo é coibir a entrada de objetos proibidos e fortalecer a segurança institucional. A operação deste domingo reforça a importância do trabalho contínuo da Polícia Penal no enfrentamento de irregularidades dentro das unidades prisionais, contribuindo diretamente para a manutenção da disciplina e da legalidade no sistema penitenciário em Sena Madureira.
Aconteceu é notícia na Rádio Número 1, Dimensão FM.
12 horas, 15 minutos em Sena Madureira. O Jornal Dimensão vai para um rápido apoio cultural.
É sensacional, Cena Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Cena Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Cena Promotora que você merece. Cena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa e antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Cena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Atenção, Sena Madureira, tá com dificuldade para enxergar de perto? Precisa esticar o braço para ler o celular ou vive franzindo a testa para tentar ver de longe? Então presta atenção, porque esse recado é para você. A Ótica Líder está agendando exame de vista para o dia 8 de abril, é isso mesmo. Exame de vista no dia 8 de abril. E tem mais, se você só quer tirar dúvidas, saber se precisa ou não usar óculos ou se já tá na hora de trocar, aqui na Ótica Líder você faz o teste de vista totalmente gratuito todos os dias. Ligue agora mesmo e agende o seu atendimento através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Ótica Líder, o brilho em seu olhar.
Atenção, Sena Madureira. Jiu-Jitsu e Muay Thai é na Academia JR. Chegou a hora de colocar o seu corpo e sua mente em forma na Academia JR. Treinamentos de Jiu-Jitsu e Muay Thai para adultos e crianças. Professores altamente qualificados em um ambiente acolhedor para toda a família. Venha aprender técnicas de defesa pessoal, melhorar o seu condicionamento físico e fazer parte de uma equipe campeã. Academia JR, na Rua Maranhão, número 1020, em frente à Físio Sena. Academia JR, força, disciplina e superação. Matricule-se já. Chama a gente no WhatsApp 9247-6339.
Atenção, atenção! Todo aposentado, pensionista do INSS e você do BPC Loas, tem a nova margem de aumento do salário disponível na Sena Promotora. Aposentado do INSS que nunca fez imposto. empréstimo, pode tirar quase 28 mil reais, com parcelas que cabem no seu bolso. E você que já tem empréstimo, com a nova margem, pode tirar quase 1.600 reais. E você que trabalha de carteira assinada, pode fazer empréstimo também. Temos a melhor taxa de juros para você, servidor do Estado e Federal. Corre para Sena Promotora. Venha nos visitar em Sena Madureira. Estamos em dois endereços: Prédio Simão Aguiar, na antiga Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Fone 68-3612-3591 ou 68-3981-9378. Sena Promotora.
Foi autuado no trânsito? Não sabe recorrer da multa? Chegou Multidrec, serviço online realizado por bacharel em direito, pós-graduado em direito de trânsito. Bagagem para defender você, condutor ou proprietário de veículo. Quer conferir? Fale com Jairo Johnson. WhatsApp 68-99-784895. Multidrec. Multas de trânsito. Defesas e recursos ao seu alcance.
É sensacional. Sena Promotora é fora do normal. É o lugar ideal. Empréstimo para aposentado tem aqui. E para servidor público vem conferir. Então chega pra cá. Aqui é seu lugar. Sena Promotora, você pode confiar. Antecipação do FGTS. Sena Promotora, que você merece. Sena Promotora. Empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa e antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços: em Sena Madureira, Prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Atenção, Sena Madureira, tá com dificuldade para enxergar de perto? Precisa esticar o braço para ler o celular ou vive franzindo a testa para tentar ver de longe? Então presta atenção, porque esse recado é para você. A Ótica Líder está agendando exame de vista para o dia 8 de abril, é isso mesmo. Exame de vista no dia 8 de abril. E tem mais, se você só quer tirar dúvidas, saber se precisa ou não usar óculos ou se já tá na hora de trocar, aqui na Ótica Líder você faz o teste de vista totalmente gratuito todos os dias. Ligue agora mesmo e agende o seu atendimento através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Ótica Líder, o brilho em seu olhar.
Essa é a dimensão FM. CYC 203. Canal 285.
Meio-dia e 22.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
Horas e 22 minutos, estamos de volta com o seu Jornal Dimensão. Já trazendo a ronda policial, Polícia Militar prende liderança criminosa e apreende arma em Sena Madureira.
Uma ação do 8º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de uma liderança de organização criminosa em Sena Madureira, na última quinta-feira, dia 16 de abril. A operação foi realizada no bairro do 2º Distrito após o cumprimento de um mandato de prisão expedido pela Justiça Local. De acordo com a Polícia Militar, os policiais se deslocaram até o endereço do suspeito e conseguiram efetuar a captura sem maiores complicações. Durante a ação, também foi apreendida uma arma de fogo, um revólver calibre 38, além de 18 munições intactas. Segundo o capitão Fábio Diniz, o homem detido é considerado uma figura de relevância dentro de um grupo criminoso que atua na região. Trata-se de uma liderança que foi retirada de circulação. Nossa atuação continua firme em Sena Madureira, destacou o oficial. Após receber a voz de prisão, o acusado foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública, a USP, onde foram realizados os procedimentos legais. Na sequência, ele deve passar por audiência de custódia e posteriormente ser encaminhado ao presídio Evaristo de Moraes. Do ponto de vista legal, o caso pode envolver crimes previstos no Código Penal Brasileiro e na Lei 12.850 de 2013, que trata das organizações criminosas. De acordo com o artigo 2º dessa legislação, promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa pode resultar em pena de reclusão de 3 a 8 anos, além de multa, podendo ser aumentada caso o investigado exerça função de comando ou liderança no grupo. Já em relação à arma de fogo apreendida, o fato pode se enquadrar no Estatuto do Desarmamento, de acordo com a Lei 10.826 de 2003. O artigo 14 prevê que portar arma de fogo de uso permitido sem autorização pode resultar em pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Caso haja agravantes, como o uso da arma em atividades criminosas, a pena pode ser ainda maior. A ação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao crime organizado no interior do Acre, com foco na retirada de lideranças criminosas das ruas e na apreensão de armamentos ilegais, contribuindo para o aumento da segurança da população. Reportagem de Aqueline Alves para o Jornal Dimensão.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Tragédia no Rio Purus, desaparecimento de criança indígena em Santa Rosa ganha novos desdobramentos com buscas oficiais.
A última sexta-feira foi marcada por dor e apreensão no município de Santa Rosa do Purus. Um caso envolvendo o desaparecimento de uma criança indígena de apenas 4 anos de idade mobilizou moradores e autoridades locais. Segundo as primeiras informações, a criança estava dormindo em uma canoa junto com os pais nas águas do Rio Purus quando um incidente inesperado aconteceu. A suspeita é de que um animal, possivelmente uma cobra, tenha atingido a embarcação, provocando alagamento. Em meio ao desespero, a criança acabou desaparecendo nas águas. Desde então, moradores da região iniciaram por conta própria as buscas, enfrentando dificuldades impostas pelo rio e pela pouca visibilidade. O clima na cidade é de profunda comoção, especialmente entre as comunidades indígenas que acompanham com angústia cada atualização sobre o caso. Agora, nesta segunda-feira, trazemos atualizações sobre o caso. O Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Acre, com a equipe de Sena Madureira, o 6º BPCIF, foi acionado e deve intensificar as buscas nas próximas horas. E é justamente sobre essa fase de buscas que nós conversamos com o Sargento Sampaio, do Corpo de Bombeiros, que trouxe informações importantes sobre a operação.
Bom dia aos ouvintes. Durante o final de semana, nós recebemos uma solicitação de que um menino havia caído e submergido nas águas do Rio Purus, lá em Santa Rosa. Né? E aí, para a logística e o tempo ser hábil, foi acionada uma equipe de mergulhadores da capital, de Rio Branco. Se deslocaram de avião até aquele município e começaram na sexta mesmo a fazer as buscas em prol de lograr êxito para localizar o corpo do menino. Né? Até o presente momento, as buscas continuam, não foi ainda localizado o corpo do indígena, da criança, e qualquer informação nós daremos mais detalhes, tá ok? Lembrando que esse garoto estava navegando na madrugada, né, no início da manhã daquele dia, com os pais dele, tá bom? Com os pais dele, e aí ele veio a cair no rio, ao que tudo indica, bateram em algum objeto também não identificado para nós, e ele veio a cair submergindo nas águas do Rio Purus.
Com o esforço das equipes especializadas, a expectativa é de que as buscas ganhem mais alcance e precisão, aumentando as chances de localizar a criança. O caso segue em andamento e deve ter novas atualizações a qualquer momento.
E agora vamos falar sobre saúde. Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa apresentam baixos números de dengue em 2026, aponta o boletim da CESACRE. O município
municípios da Regional Purus, interior do nosso estado, apresentam um cenário considerado controlado em relação à dengue nos primeiros meses de 2026. Dados do boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, a SESACRE, indicam redução expressiva nos casos em comparação com o mesmo período no ano passado. Em Sena Madureira foram confirmados 14 casos de dengue entre a semana epidemiológica de 1 a 14. O número é considerado baixo, especialmente quando comparado ao cenário estadual de 2025, que foi marcado por alta da circulação do vírus. Nos demais municípios da Regional do Purus, o boletim não aponta grandes volumes de casos confirmados, o que reforça o cenário de baixa incidência na região. Em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, embora não haja destaque para números elevados dos casos no período analisado, os dois municípios aparecem no relatório em outro ponto importante: a cobertura vacinal contra a dengue. Manoel Urbano registra uma das melhores taxas do estado na aplicação da segunda dose da vacina, com 31,13% de cobertura, ficando entre os municípios com o melhor desempenho desse indicador. Já Santa Rosa do Purus se destaca na aplicação da primeira dose, com 53,46% de cobertura vacinal, índice considerado relevante diante do cenário estadual, ainda abaixo das metas da maioria das cidades. Apesar dos avanços pontuais, o boletim chama atenção para a baixa adesão geral à segunda dose da vacina em todo o estado, o que pode comprometer a eficácia da imunização coletiva. A orientação das autoridades de saúde é intensificar ações como busca ativa de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal, além de ampliar o acesso e reforçar campanhas de conscientização. Em nível estadual, o Acre registrou 1.771 casos prováveis de dengue em 2026, dos quais 689 foram confirmados, representando uma redução de 81% nos casos prováveis, de 87,75% nos confirmados em relação ao mesmo período de 2025. Além disso, não houve registro de mortes pela doença neste ano até o momento. Mesmo com o cenário mais tranquilo, a SESACRE alerta para a necessidade de manutenção das medidas de prevenção, como eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti, além da continuidade da vigilância epidemiológica. Outro ponto de atenção é a circulação do sorotipo do vírus. Em 2026, predominam casos de dengue tipo dengue 1, mas no estado também foram identificados dengue 2. Há ainda risco de reintrodução do dengue 3, que circula atualmente em regiões próximas, que reforça a importância do monitoramento contínuo. Mesmo com poucos casos registrados em municípios como Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa, as autoridades reforçam que a população deve permanecer atenta, já que a dengue pode evoluir para formas mais graves e exige cuidados constantes, tanto no poder público quanto na comunidade. Para evitar a proliferação do mosquito e reduzir o risco de infecção, a população deve adotar medidas simples no dia a dia, como eliminar qualquer recipiente que possa acumular água parada, como garrafas, pets, pneus e latas, manter caixas d'água bem fechadas e vedadas, limpar calhas e ralos regularmente, evitar o acúmulo de água em pratos de planta, ou seja, utilizar areia, manter quintais limpos e bem cuidados, utilizar repelentes, principalmente em áreas de maior incidência, instalar telas em portas e janelas quando possível, procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos e manchas na pele. A prevenção continua sendo a principal forma de combater a dengue e a participação da população é fundamental para manter os números baixos da Regional Purus e em todo o estado.
Horas e 32 minutos, o Jornal de Menção vai para o segundo apoio cultural.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Destaque Cell, a loja do seu celular. Trabalhamos com uma vasta linha de acessórios para celulares e se o seu aparelho quebrou, não se preocupe. A Destaque Cell tem a solução para você com a nossa assistência técnica. Além de suprimentos de informática, temos também capas e películas para todos os modelos de celular, inclusive os mais atualizados. Destaque Cell agora em dois endereços para melhor lhe atender. Na rua Padre Egídio, número 138, Centro, e na avenida Avelino Chaves, número 880. Sala 2, ao lado da Câmara Municipal.
Destaque Cell, a loja do seu celular.
Atenção, Cena Madureira e toda a região. Promoção especial na Ótica Rubi. Na compra da sua lente à vista, ganha sua armação. Armações selecionadas. Exame de vista dia 8 de maio. E na compra completa dos seus óculos, seu exame sai totalmente grátis. É isso mesmo. Também parcelamos os seus óculos. Ligue e agende. 68-3943-5722. 68-3943-5722. Aproveite essa oportunidade e saia com seus óculos completo. Rua Newton Prado Centro, próximo à rampa do Iaco, na Feira Velha. Ótica Rubi, o brilho de uma joia em sua visão.
Destaque Cell, a loja do seu celular. Trabalhamos com uma vasta linha de acessórios para celulares e se o seu aparelho quebrou, não se preocupe. A Destaque Cell tem a solução para você com a nossa assistência técnica. Além de suprimentos de informática, temos também capas e películas para todos os modelos de celular, inclusive os mais atualizados. Destaque Cell agora em dois endereços para melhor lhe atender. Na rua Padre Egídio, número 138, Centro, e na avenida Avelino Chaves, número 880. Sala 2, ao lado da Câmara Municipal. Destaque Cell, a loja do seu celular.
Atenção, Cena Madureira e toda a região. Promoção especial na Ótica Rubi. Na compra da sua lente à vista, ganha sua armação. Armações selecionadas. Exame de vista dia 8 de maio. E na compra completa dos seus óculos, seu exame sai totalmente grátis. É isso mesmo. Também parcelamos os seus óculos. Ligue e agende. 68-3943-5722. 68-3943-5722. Aproveite essa oportunidade e saia com seus óculos completo. Rua Newton Prado Centro, próximo à rampa do Iaco, na Feira Velha. Ótica Rubi, o brilho de uma joia em sua visão.
Atenção grávida, olha só, as regras do salário maternidade mudaram. Mesmo você que nunca trabalhou de carteira assinada pode sim ter direito ao benefício do INSS. Não deixe de receber quase 7 mil reais e você que é grávida da zona rural ou que já pediu e teve o salário maternidade negado, procure a gente. Conte com a Via Previseg Acre, uma equipe especializada pronta para te orientar e garantir o seu direito. Chama a gente no WhatsApp 992-06-5168. Eu disse 992-06-5168. Nosso escritório fica localizado na rua Virgulino de Alencar, número 186, em frente à Secretaria de Cidadania, próximo à Feira Nova. Conte com a gente. Vem pra Via PrevSeg.
Essa é a dimensão FM. CYC 203. Canal 285.
Meio-dia e 37.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
Fiocruz acende alerta para aumento de síndromes respiratórias agudas graves em crianças no Acre.
Mais recente boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz acendeu um sinal de alerta para a saúde pública no Acre neste início de semana. De acordo com os dados técnicos, Rio Branco passou a figurar no cenário nacional como uma das capitais com tendência de crescimento a longo prazo nos casos de síndrome respiratória aguda grave, as RAG, ou SRAG. O avanço preocupa principalmente por atingir de forma mais intensa o público mais vulnerável, bebês e crianças de até 2 anos de idade. Diferente do que foi observado em anos anteriores, o principal responsável pelo aumento das internações não é mais a Covid-19, que segue em queda, mas sim o vírus sincial respiratório, VSR. Segundo o levantamento da Fiocruz, o VSR se consolidou como o principal agente causador de hospitalizações em crianças crianças pequenas na capital acreana. O cenário acompanha uma tendência observada em outras cidades da região norte e nordeste, como Belém, São Luís e Fortaleza, onde também há pressão crescente sobre os serviços de saúde. No Acre, a situação é agravada pela circulação simultânea de outros vírus respiratórios. Além do VSR, o estado registra casos de influenza A, que afeta tanto crianças quanto idosos, e também do rinovírus, que aparece como um dos mais frequentes nos exames realizados. Essa combinação de agentes infecciosos aumenta a demanda por atendimentos e internações, exigindo maior capacidade de resposta da rede pública de saúde. O cenário acende um alerta não apenas para a capital, mas também para municípios do interior, como Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, que dependem, em muitos casos, de encaminhamentos para Rio Branco em situações mais graves. Com o aumento da pressão sobre os hospitais da capital, cresce também a preocupação com a capacidade de atendimento para pacientes vindos dessas regiões. Diante desse quadro, especialistas reforçam que a prevenção é fundamental para evitar complicações e reduzir a sobrecarga no sistema de saúde. O acompanhamento atento de sintomas como febre persistente, tosse intensa e dificuldade para respirar deve ser prioridade, principalmente em crianças pequenas. A vacinação contra a gripe segue como uma das principais estratégias de proteção, especialmente para grupos prioritários, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades. A imunização ajuda a reduzir casos graves de influenza e contribui para diminuir a pressão sobre leitos hospitalares. Para reduzir o risco de infecção e agravamento dos quadros respiratórios, as autoridades de saúde recomendam manter a vacinação em dia, especialmente contra a gripe, evitar a exposição de bebês a locais fechados e com aglomeração, higienizar as mãos com frequência utilizando água e sabão ou álcool em gel, evitar contato com pessoas gripadas ou com sintomas respiratórios, manter ambientes ventilados, não compartilhar objetos pessoais como copos e talheres, procurar atendimento médico ao surgirem sinais como dificuldade para respirar, chiado no peito ou febre persistente. A orientação é que pais e responsáveis redobrem a atenção, principalmente em crianças menores de 2 anos, público mais afetado neste momento. O acompanhamento precoce pode ser decisivo para evitar casos graves e salvar.
Decisão do TSE reverte cassação e mantém vereadores no cargo em Sena Madureira.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, na quinta-feira, dia 16 de abril, manter os vereadores Tom Cabeleireiro, Real e Ivoneide Bernardino nos cargos na Câmara Municipal de Sena Madureira. A decisão reverte o entendimento anterior do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, que havia determinado a cassação dos mandatos por suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. O caso ganhou grande repercussão política no município após o TRE do Acre, em março deste ano, ter determinado a perda dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Liberal, PL. A decisão regional apontava indícios de irregularidade na composição da chapa, que levou à anulação dos mandatos e provocou instabilidade no cenário político local. Com a decisão do TRE do Acre, os vereadores chegaram a ficar sob risco de afastamento, mas a defesa ingressou com recursos do Tribunal Superior Eleitoral, buscando reverter a condenação. O processo passou a ser analisado pelo ministro André Mendonça, que era o relator do caso. Ainda durante a tramitação no TSE, o ministro havia concedido uma liminar suspendendo os efeitos da cassação até o julgamento definitivo, permitindo que os parlamentares permanecessem no exercício dos mandatos enquanto o mérito da ação era analisado. Na decisão final, o entendimento da Corte Superior foi de que não havia provas robustas e suficientes para comprovar a fraude à cota de gênero apontada na ação eleitoral. Com isso, o TSE julgou improcedente o processo e anulou a cassação determinada em primeira instância. A defesa dos parlamentares foi conduzida pelo advogado Jordano Simplício Jordão, que sustentou a ausência de elementos concretos capazes de comprovar irregularidades na formação da chapa do PL nas eleições municipais de 2024. Com a decisão, ficam mantidos os mandatos dos vereadores e preservado o resultado das urnas em Sena Madureira, encerrando uma disputa judicial que vinha sendo acompanhada de perto pela classe política e pela população. O processo envolvia a aplicação da regra de cota de gênero, que exige a participação mínima de candidaturas femininas nas chapas partidárias. Em caso de descumprimento comprovado, a Justiça Eleitoral pode determinar a cassação de toda a chapa proporcional, o que impacta diretamente os eleitos. No entanto, com o novo entendimento do TSE, prevaleceu a avaliação de que não houve comprovação suficiente de irregularidade que justificasse a perda dos mandatos. A decisão encerra o caso na esfera eleitoral e garante a permanência de Tom Cabeleireiro Real e Ivoneide Bernardino na Câmara Municipal, que seguem exercendo normalmente suas funções legislativas. Reportagem Jaqueline Alves para o Jornal Dimensão FM.
Dos povos indígenas, cultura, resistência e a luta pela preservação dos povos originários ganham destaque nessa data histórica.
A comemoração do Dia do Índio faz uma homenagem a uma ampla diversidade de povos que tiveram um papel fundamental na formação cultural e étnica da população brasileira, estando aqui há muito tempo antes mesmo dos colonizadores europeus, dos escravos africanos. A população indígena desenvolveu uma rica cultura formada por diversos costumes, línguas e saberes que ainda se mostram vivos no interior da sociedade brasileira. Sobre esse dia tão especial, nós iremos conversar nesse momento com a professora Italva Miranda, professora de História do Instituto Federal do Acre, campus Sena Madureira. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao Jornal Dimensão. Conta pra gente aí um pouco sobre a história da cultura indígena e em que isso influencia na nossa sociedade até os dias atuais.
Obrigada pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre esse momento, né, sobre essa data, né, na verdade, o dia 19 de abril. Ele foi criado como forma de homenagear, de refletir sobre a importância da cultura desses povos em nossa sociedade. Né? Nós, principalmente nós que moramos, que vivemos na Amazônia, a gente tem clareza do quanto que a cultura é forte, né? Do quanto que nós somos partes dessa cultura. Não dá para dizer os índios, nós somos todos índios, como diria a música, né? Não dá para pensar a sociedade brasileira sem a influência desses povos. Então, é importante, Saula, ressaltar que além de toda a contribuição que essa comunidade, que esses povos continuam dando para a formação da sociedade brasileira, é importante também esse momento para que nós refletimos sobre as políticas de preservação, de apoio, porque nós sabemos também que apesar de toda a contribuição, de toda a influência, muitas vezes uma influência que veio de forma inconsciente, né, por meio da cultura, uma vez que a gente sabe que muitos desses valores eles foram perdidos, eles foram impedidos de se manifestar. Então, o dia 19 de abril, ele é mais do que o dia do índio. É um dia para a gente refletir sobre todo o conjunto de contribuições na alimentação, nos hábitos que nos cerca todos os dias, na forma de falar. No nosso cotidiano amazônico ainda é muito forte e muito presente, apesar da urbanização ter intensificado muito, mas esses traços ainda são bastante marcantes. Mas o momento, o dia 19, vai para além disso, né? É um dos momentos que, não só um, mas talvez por ser este dia criado com esse objetivo, de nós refletirmos sobre até onde, né, esses valores, essa cultura está sendo respeitada, até onde as políticas públicas estão chegando, né, de forma intensa a garantir que essas identidades elas se afirmem, se reafirmem e prevaleçam. Então, assim, poder estar falando desse momento, desse dia, do que a gente pode melhorar enquanto pessoas. E aí, quando eu falo enquanto pessoa, eu estou falando do conjunto da sociedade brasileira. É muito importante. Então, Saula e demais ouvintes, o dia 19, para nós professores, principalmente professores de história, é uma oportunidade de rememorar os feitos da nossa história, rememorar os diferentes momentos de lutas empreendidas pelas comunidades indígenas ao longo da história e também de reafirmar que tudo aquilo que essas comunidades elas conquistaram até hoje não foram dádivas de bons governos, né, mas resultado de muita luta, de muita resistência. E a prova é que com todos os elementos de exploração, né, com todas as imposições arbitrárias, essas culturas se mantêm vivas, fortes e muito atuantes. Então, viva o dia 19 de abril.
Professora, por que o dia 19?
Então, o dia 19 de abril, ele foi, digamos assim, instituído como uma forma de valorizar uma parte da formação dos grupos étnicos, né, que tiveram uma importância na formação da sociedade brasileira. E considerando que a chegada dos europeus aqui em 1500, ela faz um encontro direto com essas comunidades, talvez nós pudéssemos dizer que antes mesmo, a nossa história, na verdade, ela começa muito antes da história dos portugueses. Então, pontuar, um dia é pouco, né? Mas ter a clareza de que essas comunidades, elas são importantes na formação da sociedade brasileira, é muito importante. Então, o dia 19 de abril foi instituído, né, como uma data para que nós comemoremos, para que nós refletimos sobre a importância da cultura e da presença indígena na formação da sociedade brasileira.
Professor, o Jornal Dimensão agradece a sua participação. Vamos dizer que foi uma aula, né, para a gente sobre esse dia tão memorável, de histórico e importantíssimo para a nossa sociedade. Nós deixamos o espaço aberto para suas considerações finais e já agradecemos a sua participação.
Saula, eu que agradeço a oportunidade, tá? Gostaria que nós tivéssemos mais espaços e momentos para falar sobre essas temáticas, sobre essa questão que é muito importante. De toda maneira, né, deixo aqui uma reflexão para que nós possamos todos os dias, volto a dizer, principalmente nós da Amazônia, né, nós dessa região do Purus, em que está concentrada uma das maiores populações indígenas do mundo, que nós tenhamos a clareza de que o respeito pela diferença, de que a valorização dos elementos que acompanha a cultura dessas comunidades, elas são importantes, sobretudo, para contar a nossa história. A nossa história é a história das comunidades indígenas no Brasil desde muito.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do seu Jornal Dimensão. Queremos informar os nossos ouvintes que amanhã não teremos Jornal Dimensão devido ao feriado de Tiradentes. Porém, voltaremos na quarta-feira com mais notícias e informações atualizadas para você. Trabalharam para os senhores na edição de hoje, na direção-geral Celso Gregório de Lima, direção administrativa Saula Ferreira, assessoria jurídica de Celso Júnior, reportagem com Saula Ferreira e Jaqueline Alves, edição e montagem de Eliseu de Oliveira e a apresentação de Saula Ferreira, que sou eu. A todos uma ótima tarde, continue ligado com a Líder em Audiência e até amanhã, se Deus quiser.
Porque eu tô saindo, não é porque eu tô vivendo, não é porque eu tô com um copo na mão que eu não tô com você no meu pensamento. Encontrei alguns amigos que eu não vi há algum tempo. Perguntaram de você, baqueei pra responder, quase que eu saí correndo. Mas eu entendo o seu lado, tá me vendo nos rodeios, então tá parecendo que tá sendo fácil. É complicado, mas não me fala que eu nunca te amei, cê não sabe o que eu passo.
você que sente, só você que ama, só você que chora. Saudade é saudade, dói aí na cidade e dói aqui na roça. Não é só você que sente, só você que ama, só você que chora. Saudade é saudade, dói aí na cidade e dói aqui na roça.
É? Você acha que não dói? É que você não me viu chorar nas festas de rodeio.
Mas eu entendo do seu lado. Tá me vendo nos rodeios, então tá parecendo que tá sendo fácil. É complicado, mas nem me falar que eu nunca te amei, você não sabe o que eu passo. Não é só você que sente, só você que ama, só você que chora. Saudade é saudade, dói aí na cidade e dói aqui na costa. Não é só você que sente, só você que ama, só você que chora. Saudade é saudade, dói aí na cidade e dói aqui na costa.
É a boiadeira de um jeito que você nunca viu.
Saudade é saudade, dói aí na cidade e dói aqui na roça.
E como dói?
Dimensão FM.
A gente adora
você.
Você feliz.
Trash, it's never gonna last. I thought my house was haunted.
Dimensão FM.
Ligado na melhor.
Conteúdo e música do jeito que você gosta. Do jeito que você gosta. Rádio Dimensão FM 104,9.
Só um de nós dois conseguiu superar. Eu queria ser tu que bebe e não sente saudade. Eu queria ser tu que bebe e não manda mensagem. Eu queria ser tu que faz estrago na cidade. Que pena que só você chegou nessa parte.